Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom. Amanda Boeira.
Tua Voz Santa Maria conversa hoje com o superintendente do Hospital Universitário de Santa Maria, Humberto Palma. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Amanda. Bom dia, Paulo. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, com seus ouvintes. E uma homenagem também para o Hospital Universitário poder participar desse programa.
Com certeza. Junto comigo, Paulo Rocha, chefe de reportagem da Rádio Gaúcha, que vem também de novo aqui no Tua Voz Santa Maria, né, para dar luz para as personalidades aqui da nossa cidade, falar um pouquinho do centro do estado, e para ti também uma oportunidade de conhecer um pouco mais, né, Paulo? Bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Obrigado pela presença do Humberto Palma, superintendente do Hospital Universitário. Sempre um prazer a oportunidade de conversar com a audiência da região central do nosso estado, através da Rádio Gaúcha Santa Maria, que presta um serviço extremamente relevante para a nossa comunidade. Espero contribuir aí com o olhar de quem fala, assim, digamos, de fora, né? Com outras avaliações, outros questionamentos que, para nós, até não fazem parte da nossa realidade, mas, em especial, se tratando do Hospital Universitário, uma referência para toda a região, de certa forma, também conversa com boa parcela da nossa audiência que acaba, eventualmente, procurando atendimento médico, acaba procurando opções em outras regiões que fora da região metropolitana, então sempre um prazer.
É verdade, é verdade. O Hospital Universitário, inclusive, que é referência para diversos municípios aqui da região. Humberto, eu quero que tu fale um pouquinho sobre como que é estar à frente aí desse hospital que é tão importante, tão fundamental aqui para o centro do estado.
Bom, como você disse antes, Amanda, é um hospital da referência para a média e alta complexidade para toda a região, quarta região, e a décima região, que é a região centro-oeste, totalizando 45 municípios, né? Então, isso dá quase 1,5 milhão de habitantes. Estar à frente desse complexo, dessa estrutura, que é uma estrutura vinculada, que pertence à Universidade Federal de Santa Maria, sob a gestão da rede de SER, estar à frente deste hospital implica uma grande responsabilidade, tanto interna com a gestão hospitalar, quanto à responsabilidade social que nos é dever, que nos é imposta, né, pela função social do Hospital Universitário. Então, a gente trabalha arduamente, cotidianamente, com uma equipe muito dedicada, com uma equipe bastante integrada, para tentar ser da forma mais humana e mais com maior qualidade tecnológica e técnica possível os serviços que nós temos condições e responsabilidade de oferecer à população aqui da região central e centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul.
Gostaria de começar perguntando aqui para o Humberto a respeito do modelo de gestão do Hospital Universitário, né? Hoje é uma rede de hospitais públicos do Brasil, aí sob o guarda-chuva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É algo relativamente novo, você pode até me corrigir, Humberto, deve estar fazendo aí aniversário de 12 anos, data lá do ano de 2011, a criação dessa estatal, que é o guarda-chuva dos hospitais universitários, hospitais públicos brasileiros. E eu queria saber quais são os desafios que esse modelo de gestão promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ainda oferece, né? Que desafios ainda estão sendo necessários vencer, já que esse é um modelo relativamente novo, digamos assim, em termos históricos.
Esses desafios, eles vão em conjunto com a idade da rede, né? 10 anos. O Hospital Universitário, com a rede, sob a gestão da rede IBCER, também apresenta essa praticamente a mesma temporalidade, 10 anos praticamente. Os desafios, eles estão presentes em todas as áreas e estruturas do hospital. Muito foi melhorado, né? Mas muito a se fazer. Então, nós temos questões relacionadas à tecnologia, da informação, nós temos questões relacionados à atualização de parque tecnológico, a quantidade, o quantitativo de recursos humanos de qualquer área, né, administrativo, assistencial, médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, serviços sociais, estão envolvidas fatores e diversas ações que fazem a vida de um hospital e precisam estar sendo contemplados. Né? Então, são desafios. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de recursos humanos, o desenvolvimento da infraestrutura, nós precisamos modernizar os nossos hospitais. Isso não é uma particularidade apenas do Hospital Universitário, que é um prédio de 50 anos, mas diversos hospitais se faz necessária essa modernização. Outro desafio é o trabalhar em rede, né? Nós somos 41 hospitais universitários e isso possibilita que as ações de apoio hospitais universitários, elas precisam ser aprofundadas. Há outros desafios muito importantes na relação da gestão de pessoas, né? Com melhora da remuneração dos profissionais. Isso é uma questão importante, até mesmo para fixar os profissionais no hospital universitário e fazer com isso que este hospital seja o seu principal emprego, seu principal foco de remuneração. Isso aumenta a qualidade do serviço. Um desafio importante é o desafio de uniformizar os prontuários médicos e a conexão dos dados do paciente com os dados do paciente fora do hospital. Isso é um desafio tecnológico importante. Há uma série de ações a serem desenvolvidas e podem sim impactar significativamente no desenvolvimento de uma saúde pública de qualidade melhor. E isso se mostrou muito forte quando houve a epidemia, a pandemia da Covid-19, né? Houve um trabalho em rede muito grande entre os hospitais universitários, desde troca de informações a suporte tecnológico para esses pacientes quando houve a necessidade de ser realizado esse trabalho em rede. Eu acho que isso é um desafio e um objetivo da rede EPCER.
Humberto, eu queria até falar um pouco sobre essa questão de como o Hospital Universitário passou pela pandemia de coronavírus, porque eu sei que tu tá na superintendência desde 2021, né, pelo que eu tenho aqui, mas desde antes já estava atuando no hospital. Então acho que dá para perceber as mudanças que aconteceram e como que tá esse funcionamento hoje.
Com o advento da pandemia da Covid-19, na época eu estava como diretor técnico do hospital. Nós vínhamos acompanhando já em 2019, final de 2019, o surgimento dela lá na China. Já havíamos iniciado algumas reuniões com a reitoria, hoje na época o professor Paulo Bunyan, o reitor, junto com infectologistas do hospital, para nos adiantarmos, porque saberíamos que viria ao hospital. Então, já em dezembro, janeiro, nós começamos a planejar a ação do hospital para o enfrentamento. Isso foi muito importante, porque esse período todo que demorou a pandemia em Santa Maria, nós tivemos tempos de organizar protocolos, preparar as pessoas, treinar. Tivemos mais de 90 treinamentos, treinamos mais de 900 funcionários. Nós tivemos um índice de afastamento de funcionários muito baixo, porque nós desenvolvemos protocolos próprios para teste e reteste de funcionários. Movimentamos internamente a estrutura para receber esses pacientes. Montamos uma UTI provisória, junto com o governo do estado, que forneceu os equipamentos. Desenvolvemos protocolos internos muito fortes de UTI no tratamento desses pacientes. Fizemos uma medicina baseada em evidência muito forte e trabalhamos com bastante cuidado para que internamente não houvesse uma dispersão dessa doença e conseguimos ter um bom controle. Os nossos índices de mortalidade na UTI atingiram cerca de 30%, que comparado com outros hospitais é muito bom. A rede privada tem ali 25%. Os grandes hospitais privados do Brasil. Então, nós tivemos bons índices. Claro, se nós formos pensar em termos de saúde populacional, né, uma doença que teve uma força letal muito, muito grande e que todos nós tivemos um conhecido, um amigo ou um parente que veio a falecer em virtude da Covid. Mas eu acho que o hospital se comportou muito bom, muito bem. Ele liderou, como deve ser a função do hospital universitário, as condutas da região. Ele usou a pandemia como ferramenta de ensino para os seus residentes, para os seus alunos, porque isso é uma obrigação, essa é a vocação do hospital universitário, ensinar. Então, isso é muito importante, de forma em que nos preenche de orgulho a força, a dedicação dos nossos colaboradores, sejam eles terceirizados, funcionários da universidade, funcionários da rede IPCER, no combate a essa a pandemia da Covid-19.
Aproveitando sobre a questão da pandemia, superintendente, qual é o legado dessa pandemia para o senhor, objetivamente, sobre a questão do hospital universitário, no geral, para a saúde, eu diria até brasileira, para a rede de hospitais universitários? Especificamente, durante a pandemia, hospitais receberam aporte de leitos, de equipamentos. O que ficou de legado desse período aí bastante conturbado e bastante agudo da nossa saúde?
Bom, nós pensamos que uma coisa muito importante, um legado, foi alertar que a região central, mas o Estado em si, a estrutura do sistema único de saúde precisa ser fortalecida e mais descentralizada. O hospital, ele não pode ser um único aporte de sustentabilidade e sustento da região. Isso é uma coisa importante. Os demais entes da região precisam ser fortalecidos nas suas ações, nas suas interações com o sistema e na sua resolutibilidade. Isso é uma questão muito importante. Nós, do ponto de vista interno do hospital, nós ampliamos as nossas UTIs, isso é muito importante para a saúde pública, né? Melhoramos diversos processos internos, desde as compras de equipamentos à prevenção de falta, né? Porque houve uma crise internacional e ainda há no fornecimento de insumos hospitalares e farmacêuticos. Então, nós tínhamos que melhorar o desenvolvimento do nosso protocolo desse tipo. Foi uma questão que não aparece em termos assistenciais, mas é muito positivo. Mostrou que, quando solicitado, os funcionários do hospital se fazem presentes no seu cotidiano. Isso também é algo subjetivo, mas é que é um aspecto positivo a ser levantado, porque nos momentos de crise é que a gente sabe com quem que nós podemos contar, e nós contamos com todos os nossos funcionários. Ninguém se negou a trabalhar, ou com medo, ou por alguma coisa, ou outro motivo, e isso também é um fator importante. Você saber com quanto da tua mão de obra você pode participar. Com relação às questões assistenciais, nós reorganizamos o pronto-socorro para poder dar essa continuidade da assistência, conseguimos deslocar o UTI para o prédio novo, então nós tivemos aporte tecnológico, nós conseguimos terminar a obra das UTIs, a nossa tomografia no pronto-socorro, que de certa forma agilizou os processos diagnósticos e de internação e de fluxos de pacientes dentro do nosso hospital universitário. Há de lembrar também que na pandemia nós tivemos uma grande colaboração com a Universidade Federal de Santa Maria, com o Centro de Ciências Rurais, e nos ajudou muito na realização de testes. Isso é importante destacar, que isso aproximou ainda mais a universidade do hospital universitário, que é o órgão da universidade. Isso é muito, muito importante, né? Nós criamos também, praticamente fomos os pioneiros nisso, aqui no Brasil, os ambulatórios de pós-alta dos pacientes Covid. Hoje nós contamos com aproximadamente 600 pacientes que frequentam esse ambulatório. Isso é muito importante, porque agora nós temos a Covid longa, né? E a Covid longa, ela vai ser tratada, é uma doença nova, e nós estamos, tempo a tempo, descobrindo algumas coisas e produzindo artigos científicos, né? Algumas produções que são publicadas, inclusive, em nível internacional.
Bom, superintendente, eu gostaria de lhe perguntar sobre a situação envolvendo a superlotação, né? Essa aqui é uma realidade do atendimento público brasileiro, não é uma exclusividade do hospital universitário, é uma realidade que atinge também, por exemplo, aqui os hospitais da região metropolitana, hospitais como o Hospital de Clínica, que é um outro hospital escola. O Hospital de Clínicas, ele já há muito tempo vem operando apenas casos considerados gravíssimos na sua porta de entrada, né, na sua emergência. Mas, objetivamente, sobre o Hospital Universitário de Santa Maria, a instituição sofreu no ano passado alguma movimentação política. O senhor mesmo veio a Porto Alegre algumas vezes conversar com a secretária Rita Bergman. Foi uma pauta defendida pela classe política da cidade de Santa Maria. Eu queria saber como é que está hoje a situação em termos de demanda, de superlotação ou não do Hospital Universitário, e já aproveitar para uma avaliação sua a respeito de por onde passa a solução desse problema que parece atingir aí... Parece não, ele atinge de fato todo o Brasil.
Bom, essa é uma questão crônica da saúde pública do Brasil. Agora, a grande vedete dessa questão, que tem sido utilizada em diversos locais, é a pandemia represou e as pessoas vieram após a pandemia. Mas eu sempre gosto de frisar isso. Em abril de 2020, a Fiocruz lançou um caderno alertando a todos os gestores que isso iria acontecer, com números epidemiológicos bem precisos. Então, a pandemia é só mais um fator, mas ela não é o fator principal da superlotação. E nem
Desculpe interromper, mas o senhor entende que gestores que estão se utilizando desse argumento, enfim, atores que atuam, responsáveis aí pela área da saúde, que eventualmente se utilizam disso, não é bem por aí, então, superintendente?
Não é bem por aí. Não é bem por aí, porque isso já é um problema antigo, existia antes da pandemia, porque quando eu assumi a direção técnica do hospital, em 2018, já em final de 2018, ou meio de 2018, eu já havia fechado o pronto-socorro por superlotação. Já acontecia isso antes. O ano passado, nós fechamos o pronto-socorro mais de 20 vezes por superlotação. Então, o que acontece na realidade regional aqui, da região central e da região centro-oeste, é que não existe outro hospital que faça o que o hospital universitário faz. Tudo bem, é o maior hospital da região e deve fazer a sua função, deve fazer. Mas o hospital universitário não atende, ele não é o SUS, ele não é um pedaço do SUS, ele atende uma pequena parcela do SUS. Na verdade, os hospitais universitários, eles atendem 1% da população e utilizam o SUS. E hoje, a população brasileira, cerca de 77% da população é usuária do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos que entender uma coisa. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 659% da demanda do pronto-socorro hospital universitário. O ano passado, nós recebemos do Estado 5 mil vagas zero. Vagas zero são aquelas vagas em que o paciente vem quando está em risco de sofrimento muito grande, em risco de morrer, né? Fora outras vagas, como vaga intempestiva, vaga sem. Então, o hospital universitário não consegue realizar um planejamento e nem cumprir adequadamente como gostaria o seu ensino. Porque não é possível eu ensinar um aluno fazer uma traqueostomia no chão, ou um aluno ter que atender junto com o preceptor, esse preceptor ter aí 30 pacientes para olhar, para avaliar. Nós temos que entender que a solução para o Sistema Único de Saúde é, sim, investir fortemente na atenção primária, investir fortemente nos hospitais de apoio, não com programas, com estratégias de longo prazo. Porque os programas são temporários. Nós precisamos criar estratégias de longo prazo para a saúde pública. Saúde é caro, mas como diria um político antigo, saúde não é gasto, saúde é como educação, saúde é investimento. Nesta relação, é importante que os gestores entendam que para você ter uma saúde adequada, não basta você ter um hospital de grande tecnologia. Infelizmente, ou felizmente, a saúde ela é interligada. Você precisa de esgoto. Você precisa
de lazer, você precisa de um bom transporte, você não pode ter um país que ocupa, que tem 15 mortes por 100 mil habitantes no trânsito, nesse índice relativo. Você não pode ter um hospital em que ocupa a 70ª, está na posição 174, não sei nem falar o número, do ranking de acidentados de trauma de trânsito e óbito. Isso é saúde. Você tem que descarregar a estrutura final e proteger a estrutura inicial. E a estrutura inicial é o ambiente. É a vida ali, no micromundo das pessoas. Tem que investir nisso aí. Por outro lado, como esse investimento, o resultado é mais longo, você tem que criar planejamentos de longo prazo, estratégias para que os hospitais da região funcionem adequadamente. Porque não tendo isso, os hospitais que não conseguem atender, não têm essa capacidade, eles encaminham para os grandes centros. Aí vai para o Clínicas, vai para Conceição, vem para o Hospital Universitário, vai para o hospital lá em Caxias. E esses hospitais não conseguem dar conta da população. São unidades grandes do ponto de vista estrutural, mas pequenas em relação à população que os procura. É isso que falta. Falta que essa saúde pública seja vista como um projeto de Estado de longo prazo e que tenha objetivos como foco a população. Não fundações, não filantropias, não, isso não pode ser assim. Nós temos que focar na população e criar estratégias para que essa pessoa seja atendida lá na sua região e que venha para o centro, para o grande centro, para o centro de alta complexidade, aquilo que realmente é necessário. Porque senão, isso não terá solução em curto prazo.
Surpreendente, faltam médicos no Rio Grande do Sul. Eu lhe pergunto porque, por vezes, aí a associação médica, né, as entidades de classe, falam muito sobre essa concentração que ocorre principalmente na região metropolitana ou nos grandes centros, e justamente por esse olhar aí, entende que há, de fato, essa má distribuição de profissionais pelo Rio Grande do Sul? Faltam médicos no estado?
O que falta, na verdade, isso eu não tenho os dados desse assunto, assim, fortes na minha mão, né? Então, é muito mais uma interpretação do que eu tenho lido do que propriamente analisado, tá? É que há uma má distribuição de grande parte dos médicos. Né? Por exemplo, aqueles super especialistas, eles procuram os grandes centros porque são as referências, são os locais que eles vão desenvolver o seu treinamento, a sua profissão, com mais segurança, mais tecnologia e uma maior procura. Então, por exemplo, aqui no nosso hospital, eu vou utilizar um exemplo, né? Que é o oncologista ortopédico. Não há, nessa região, nenhum oncologista ortopédico daqui até a fronteira. Porque o câncer ortopédico, o câncer maligno ortopédico, é um dos cânceres mais raros que existe. Quer dizer, esse paciente, esse profissional não vai conseguir desenvolver seu trabalho aqui. Isso é uma das características. Ele vai para o centro. Outras especialidades, o mercado privado, ele acaba coordenando, de certa forma, o mercado público, porque a pessoa não vem trabalhar apenas no hospital universitário público, ele também quer trabalhar no hospital do mercado privado. E, às vezes, esse mercado está saturado lá. Então, ele não procura essa região. Isso é algo que o gestor tem que entender. E quando ele tenta pactuar um serviço com uma região, ele tem que entender que não pode pactuar apenas com um hospital. Ele tem que ver se aquela região tem condições de oferecer aquele serviço. Porque às vezes o hospital universitário quer, mas não consegue trazer profissionais. Porque nós contratar ou botar um anúncio em qualquer num jornal ou num site, nós temos que fazer concursos públicos, processos seletivos e aguardar que esses colegas venham. E aí entram outras questões, a questão de remuneração, ela não oferece às vezes um atrativo comparado com o profissional para ganhar lá fora, no privado. Então, as questões são mais complexas com relação a trazer esse profissional para o interior. Mas eu acho, sim, que o governo federal, ele deve exercer uma política que atraia, né, de atração desse profissional para os centros menores. Quanto mais especializado, mais difícil é trazer esse profissional, porque ele depende de que aquela doença seja prevalente naquela região para que ele possa atuar, né? Senão ele não tem interesse em vir. Mas é multifatorial, não é um fator único, mas é uma realidade existente, não só aqui no hospital universitário, mas também vale para os hospitais do interior, universitários que existem no interior do Brasil. Muitos apresentam da rede EBSER dificuldades em trazer profissionais da capital, né, ou dos grandes centros. E isso, muitas vezes, nos coloca numa condição que fragiliza um pouco, em alguns pontos, pontualmente, a assistência hospitalar. Mas a gente acredita que o gestor estadual, ele tem essa visão, ele consegue fazer essa interpretação, porque essa é uma interpretação de macro, né, macro visão do sistema de saúde. E isso é importante para que as políticas de referência e contra-referência dentro do sistema sejam bem implantadas, tenham essas considerações.
Superintendente, o senhor nos contou já como que veio parar em Santa Maria, né, que foi a sua esposa que passou num concurso, depois o senhor buscou de alguma forma também ir para o hospital universitário porque gosta dessa área, mas antes disso passou em outras instituições, outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Quero que o senhor nos conte um pouco como que foi essa experiência nessas outras cidades, como que se compara Santa Maria com as demais e se gosta daqui.
Eu praticamente passei eu sou paulista, né? Eu fui e voltei várias vezes para São Paulo e nessa formação. No tempo em que eu estava fazendo meu mestrado, eu trabalhei um período numa pequena clínica na cidade de Sapiranga. Num outro período, eu trabalhei acho que um ano, 11 meses, no hospital da Grande Porto Alegre, ali, São Leopoldo. E o que eu vejo é que Santa Maria, ela apresenta algumas características para quem quer fazer não só medicina, mas para quem quer viver a vida, né? É uma cidade de um porte bom, é uma cidade que tem uma grande universidade, duas grandes universidades, mas a Universidade de Santa Maria, ela é espetacular, ela é incomparável, né, nas suas oportunidades. Ela apresenta uma área de lazer que vem crescendo paulatinamente, tem um ao redor de oportunidades de turismo de aventura muito bonito. As minhas meninas adoram Santa Maria. Quando eu falo que eu quero ir embora do Brasil, elas falam: não, papai, eu sou santamariense, eu adoro, eu amo a minha cidade, não fala mal da minha cidade. Elas adoram Santa Maria. E vir para cá tem muitas coisas positivas, apesar de nós não termos uma rede de apoio, né, não temos parentes aqui em Santa Maria, isso nos possibilita de tal forma como almoçar em casa, levar as meninas para o colégio, buscar na dança, levar para o futebol, né, que a gente não conseguia fazer numa cidade como Porto Alegre e muito menos numa cidade como São Paulo. Eu acho que foi uma grande escolha, foi uma escolha muito boa, muito bonita. Santa Maria é uma cidade que ela tem muitos encantos, né? E é uma cidade acolhedora. Ela, do ponto de vista de pessoas, ela é uma metrópole, como você encontra pessoas de todos os locais do Brasil e do mundo. Recentemente, ontem, eu estava com uma vizinha minha, com noruegueses aqui, que eram da universidade. Então, é uma cidade em que vale a pena investir para morar, vale a pena você ter o seu dia a dia aqui. E quando a gente vem morar numa cidade, a gente não vem de corpo e busca de dinheiro. A gente vem em busca de emoções, né? A gente quer crescer emocionalmente, a gente quer crescer em termos de criatividade. O resto, a gente vai devagarinho, ao longo do tempo, aprendendo e construindo.
Eu ia até perguntar sobre a sua família. Eu acredito que o senhor já tenha dito aí que as suas filhas gostam muito aqui de Santa Maria e são aí praticantes de atividades extraescolares, né? Praticam esportes, dança, o senhor comentou. O que vocês fazem, assim? Qual é o seu dia quando o senhor não está no hospital universitário? Sei que ainda tem relação com esporte, depois vou perguntar sobre isso, mas a família...
Bom, quando eu não estou aqui no hospital universitário, existe o vô turista, né? Eu sou um pai turista, né? Eu levo na escola, volto, busco na escola, meio-dia, volto para casa, levo para a escola de novo, depois vou levar para a dança, vou levar para a ginástica, levo para o futebol, vai para o inglês. E aí a gente vai, a gasolina está barata, nós vamos consumindo, né? Vamos gastando. Então, assim, fora do meu horário de trabalho, eu estou com as meninas, né? Com a minha esposa, com elas, fazendo esse dia a dia, essa rotina, que é por isso que é bom morar em Santa Maria, porque é tudo pertinho, dá para fazer isso com bastante tranquilidade, né? O trânsito flui muito bem, não há congestionamento, é fácil de estacionar, né? Então, isso é uma das coisas que dá muita alegria de morar aqui. Assim. As meninas adoram, volta e meia eu vou passear lá no Minuano, que elas gostam de ter cavalo, ou na casa do padrinho delas, que é aqui atrás, e eles têm umas galinhas, elas ficam lá brincando com os bichos, né? Não que elas sejam rurais, mas elas gostam muito, minha filha mais nova também gosta de brincar com os bichos, ficam treinando passarinho e tal. São atividades em que elas, eu acho que se complementam, né? Porque, como a minha esposa é cearense, uma vez por ano eu vou lá para Fortaleza, lá levo elas para ver a vovó, que é a única vovó que elas ainda têm em vida. Então elas vão lá, vem a vovó, vão no mar, né, vão na cidade grande. E depois a gente retorna aqui, faz o contraponto de novo. Né. A gente está aos poucos levando elas para conhecer a região. Então outro dia a gente foi ao Rincão da Encantada. E aí a gente vai... né, apresentando para elas as oportunidades que a cidade e a região oferece, e elas se encantam mesmo. E a gente vai se encantando junto, porque a criança, ela traz uma espontaneidade, a gente não vê, né, no nosso dia a dia.
Olha só, eu fiquei curiosa agora como que um paulista e uma cearense se encontraram para chegar em Santa Maria.
Principalmente parar em Santa Maria, né, Amanda?
Exatamente.
Isso é o
que a gente proporciona.
Eu poderia contar duas histórias, tá? Mas eu vou contar só uma. Eu trabalhava na época com basquetebol em cadeira de rodas, lá em São Paulo, no, na divisão de reputação médica do Hospital Clínico, né? São Paulo, com a equipe que era patrocinada num excelente e espetacular projeto, uma empresa privada que eu já falei antes. Lá havia um curso, um aprimoramento em terapia ocupacional na geriatria e oncologia, né? E a minha esposa foi lá, na época, ela começou um curso lá. A gente se conheceu lá em São Paulo e tal. E aí, como ela estava por ali, aí eu ofereci o suco de laranja. E aí a gente começou a conversar a partir do suco de laranja e... Depois eu vim fazer medicina em Porto Alegre, ela também veio, começou o doutorado na PUC em gerontologia, e passou no concurso e veio aqui para Santa Maria ser professora da universidade. A gente tinha combinado uma coisa: aonde você passar para ser professora da Universidade Federal, a gente vai junto. Por quê? Porque nós médicos temos uma capacidade de estabelecer um arcabouço financeiro muito mais fácil que a terapia ocupacional. Então é muito importante que a terapia ocupacional tenha essa segurança. E aí, então, a gente comprou isso. Ela passou aqui em Santa Maria e aí, a partir desse movimento, a gente veio para cá. E nós chegamos para morar aqui a 2 graus negativos, no dia 5 de junho de 2011. Eu me lembro bem, porque 5 de junho era meu aniversário, né? E ela estava grávida, da Luísa. E o apartamento não tinha luz, estava sem energia elétrica. Passamos um frio. Mas deu tudo certo depois, a luz foi ligada e a energia foi retomada, e então colocamos um ar-condicionado e superamos aquele inverno, que foi bem rigoroso aquele ano aqui em Santa Maria. E estamos aqui desde então, da cidade e sempre envolvido com as coisas que são da cidade. Eu acho que a cidade ela tem muito para crescer e ela precisa de muita coisa, porque ela é uma cidade com um potencial gigantesco de desenvolvimento de diversas áreas.
Aproveitando sobre essa sua experiência aí, superintendente, a visão que nós temos, talvez seja um fenômeno global, mas é esse êxodo, né, das pessoas que eventualmente saem das suas regiões. Quem é do interior do Rio Grande do Sul procura Porto Alegre, quem está em Porto Alegre está indo para Rio, São Paulo, se muda para Portugal, agora está cheio de brasileiros em Portugal, há muitos anos vai para os Estados Unidos. Esse movimento que, de certa forma, acaba sendo natural. Eu queria falar sobre essas potencialidades, né? O que, que o senhor tem a dizer, pensando também nessa audiência de fora de Santa Maria, a qual eu me incluo, e eu gostaria de saber se, sobre essas potencialidades, dessa sua experiência, né? Como que nós podemos enxergar as potencialidades do interior do nosso Rio Grande do Sul para que a gente, eventualmente, promova um movimento contrário das pessoas que estão em outras praças, em outros locais? Talvez eu, aqui em Porto Alegre, por exemplo, me mude para Santa Maria.
Eu vejo Santa Maria como uma cidade em que tem muito turismo para ser explorado. Isso é uma coisa espetacular. O turismo rural aqui, o turismo de aventura, ela é uma cidade de muito potencial, turismo esportivo, então o pessoal gosta de caminhada, ciclismo, tem essa capacidade. Também é uma cidade de grande vocação esportiva, né? Já foi a capital nacional do handebol nos anos 80, já teve um futsal muito forte, agora está retomando com a equipe da universidade, com o professor Frank, tem judocas de alto nível, tem jogadores de vôlei, o basquete foi muito forte aqui. Então é uma cidade de potencial esportivo, de uma genética esportiva muito interessante. É uma cidade de serviços muito fortes, tem muito ainda a crescer na área de serviços e tem espaço para criação de polos industriais aqui na cidade. A cidade tem a cidade tem recursos humanos capacitados pelas universidades em todas as áreas, da administração, tecnologias, engenharias. É uma cidade que apresenta espaço físico para crescimento da área industrial, a capacidade de fazer o geoparque, seu turismo e seu desenvolvimento nessa área. Não é à toa que a Universidade Federal de Santa Maria está entre as 10 melhores do Brasil, em virtude desse empreendedorismo da nossa universidade e da cidade. Então eu gosto muito, eu acho que é uma cidade de grande potencial e que ela vem melhorando muito nos últimos anos na exploração dessa força. E essa mudança que existe das pessoas é cada vez mais natural, né? O mundo, a partir das grandes navegações, ele encurtou. Se ele era plano e gigantesco antes, agora ele é bem curtinho e com os aviões e com todas essas modalidades de transporte existentes, como os trens dos grandes países, a mobilidade urbana ela se tornou praticamente algo natural. Isso tem implicação na saúde pública, né? Isso tem que ser muito considerado, isso é muito importante. A mobilidade urbana de região a região, de país a país, ela tem sim que ser considerada, inclusive, como um controle. Isso existe muito na área fitossanitária e na parte do sanitarismo animal, né? Mas deveria ser considerado nas imigrações também, né? Porque isso é um vetor de doenças e de riscos para as populações.
Até a pandemia, até para mostrar isso, né?
Exatamente.
Ela foi rápida, a gente achava que ia demorar a chegar no Brasil e é justamente essa aldeia global que nós vivemos, nos aproxima tanto aí, nos permite até estarmos cada vez mais próximos de Santa Maria, também acabou, infelizmente, aproximando a doença, né? Mas é interessante, né, Amanda, esse olhar e essa capacidade que nós temos hoje de estarmos cada vez mais interligados também sob essa ótica de um aspecto positivo, tanto da ordem econômica, até mesmo de eventualmente do turismo de saúde, né, de pessoas que saem de grandes centros em busca, daqui a pouco, do interior, de outros hospitais de referência, como é o caso do Hospital Universitário, também para outros tipos de tratamento, né, pelo interior do estado.
Exatamente, a gente percebe, né, que não é mais preciso ir em busca das coisas, mas se a gente tem uma referência e se a gente consegue construir bem as coisas na região que a gente está, a gente consegue conquistar pessoas e trazer pessoas, como foi o caso deste casal aí de tão longe do Rio Grande do Sul, que veio constituir família por aqui. Humberto, eu quero falar também, antes da gente encerrar, nosso tempo já está quase acabando, sobre esse seu vínculo com o esporte, que eu sei que ele é bem forte, porque já é formado em educação física, teve aí atuando como médico em diversos clubes, né, como tu explicou, e um deles, que quero saber se segue até hoje, como é que isso funciona, é o Inter de Santa Maria, o nosso time aqui de Santa Maria, né, que tem então essa tua participação. Quero saber como que chegou no Inter, se quer dizer que é torcedor e aí já não é torcedor do Rio Grandense, e como que acompanha o time por aí.
Eu sou gremista, tá? E isso parece que é muito importante. Por quê? Inter e Grêmio não tem nada a ver com o Inter de Santa Maria. Absolutamente nada. O time Internacional de Santa Maria, ele é o time da cidade de Santa Maria. A cidade precisa abraçar esse clube. Porque esse clube, sendo abraçado, indo à primeira divisão, participando de uma Copa do Brasil, participando de uma Série D, ele traz benefícios para o turismo, para a economia local, para a economia regional. O Inter Santa Maria, eu sou apaixonado por futebol, eu adoro ir lá naquele clube, lá, fazer os jogos, e falo, enquanto o Inter quiser, porque eu vou como voluntário, né? Enquanto o Inter quiser, eu tô lá. A hora que o Interzinho falar assim, ó, Beto, valeu, não precisa mais vir, eu vou para a arquibancada torcer. Uma das maneiras que a gente tem para transformar um pouco a cidade, não ser sempre lembrada pelo triste acontecimento da Boate Kiss, é ter um esporte forte, é ter uma modalidade referência. Porque quando eu vou à Fortaleza, você é da onde? Aí eu falo, eu sou de Santa Maria, você é da Boate Kiss, da cidade. E o esporte lhe permite, né, que você seja conhecido por uma outra causa. Eu acho que isso é um grande investimento que a cidade precisa fazer, né? Não é esquecer os acontecimentos, mas é que a cidade também tenha outra memória associada. Isso é muito importante. E ir ao Inter Santa Maria me faz bem do ponto de vista emocional. Eu vou lá, converso com jogadores, converso com a direção. Esse ano eu não consegui ainda, vou agora sábado lá me apresentar para os jogadores, dizer que o que eu puder ajudar, eu estou aí para ajudá-los, né? E torcer para que o Inter consiga subir, ver o Inter na Série A jogando, fazendo um Inter e Inter aqui, ou um Grêmio e Inter aqui, um Juventude Inter pela Série A aqui. Isso é uma coisa que vai trazer muito benefício para a cidade e para as pessoas que têm envolvimento direto com aquele clube. Para mim é sempre um prazer estar me ouvindo com atividades esportivas, eu gosto muito e me completa e me deixa muito, muito feliz.
Tá certo, Humberto Palma, superintendente do Hospital Universitário de Santa Maria. Te agradeço pelo teu tempo conosco, pela nossa conversa.
Eu te agradeço o convite. Amanda, muito obrigado. Muito obrigado à cidade de Santa Maria, que me recebeu muito bem, né? Paulo, um prazer. Eu agradeço muito. O Hospital Universitário fica muito agradecido de poder ser lembrado. E dizer a vocês que nós estamos à disposição para que vocês venham nos procurar, para que vocês venham conversar conosco, não só comigo, mas com as pessoas do hospital. O hospital, ele é aberto, ele é da comunidade, né? Ele é da população, e ele se sente muito feliz em recebê-los. Muito obrigado.
Parabéns aí pela trajetória profissional, e conte conosco aí também nessa parceria importante, que é o nosso trabalho, né, Amanda, fiscalizarmos, cobrarmos, perguntarmos sobre questões na área da saúde, não somente em Santa Maria, mas toda a nossa missão junto à Rádio Gaúcha. Mas é importante destacarmos boas iniciativas, boas ideias, e é sempre um prazer em participar da Tua Voz Santa Maria.
Obrigada, Paulo Rocha. Tua avó Santa Maria, que vem para BK Construções há 30 anos, construindo a vida com você. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Universidade Franciscana, referência no ensino superior. E Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. O nosso podcast se encerra por aqui.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom.